Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 388. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto.
Olá, Braincasters.
Ana Freitas.
Oi, Braincasters. Agora eu trago minha voz na versão cristalina, pois eu tenho um microfone profissional.
HD. Luiz Yasuda.
O bom filho a casa torna.
Muito bem. Temos nosso convidado especial aqui, que já esteve em podcasts aqui da casa, certo, Bia? Que é o Henrique Simões.
Exatamente.
E aí, Henrique, tudo bem?
Tudo bem, pessoal?
Se apresenta aí para nossa audiência.
Eu sou Henrique Simões, pai da Clara, marido da Camila, e eu tenho mais de 15 anos de experiência com o olhar do consumidor aí. Eu falo olhar do consumidor porque eu também sou consumidor, então trabalhei com isso em algumas empresas de pesquisa de mercado como a Kantar, trabalhei em empresas com foco em varejo como Google e hoje sou o Head de Inteligência de Mercado para Varejo da Globo. E vai ser uma delícia falar com vocês.
Muito bem, olha só.
Um todo homem sofisticado,
exatamente,
entendeu?
Toda essa especialização aí para a gente discutir aqui nesse que é o penúltimo Braincast do ano sobre como vender o Natal, né, em tempos de pandemia, né? O clima natalino chegou ou
chegou?
Ou não? Chegou? Chegou? A gente vai discutir
chegou.
Isso.
Vamos descobrir, né?
Descobrir, exatamente.
Vem como aí. Será que vem aí?
Chegou demais, minha gente. Chegou demais.
Já montei a árvore.
Já montou? Então, montou a árvore é oficial, né? Mas eu quero saber se as marcas, né? Se o comércio está realmente nesse clima natalino, além de nós, além da nossa árvore de Natal, se o comércio também, se as marcas estão nesse clima aí. Tá? Mas antes, quero, como sempre, aqui divulgar a Rede B9 de podcasts, né? Porque tem um recado aí para você que vai preparar a ceia de Natal deste ano. Você pode fazer acompanhada aí de um podcast da Rede B9, né? Porque aqui...
Ou vários. Porque, é claro, meu amigo, vamos combinar uma coisa. Você quer assar uma costela, você quer assar uma leitoa. Não é um podcast que vai durar aí o tempo de cozimento. São alguns. Você pode conhecer a família inteira nessa brincadeira.
Muito bem. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcast, tá? São mais de 20 programas e dezenas de novos episódios no ar todos os meses e semanas.
Incluindo o programa Gente, que o Henrique participou.
Conta aí sobre isso.
O Gente, ele é uma conexão B9 e Globo. E a gente tem dois formatos, a gente tem o Gente Conversa e o Gente Investiga. O Gente Investiga é apresentado pelo Túlio Custódio, que vocês já ouviram no Braincast algumas vezes, e na família B9, porque o Túlio é um homem que roda,
exato,
né?
Exato.
A gente chama, ele vem, então é isso aí. E aí ele investiga coisas sobre inovação, comportamento. E a dona Juliana Valauer, como está com pouco job, tem mais um programa que ela participa, que é o Gente Conversa, e aí eles aprofundam um pouco mais em temas da sociedade. Então, por exemplo, o último que saiu do Conversa é Combate à Violência contra a Mulher. Um assunto fácil, né? Mas você já conhece Juliana Valauer, você já sabe o poder dessa mulher de mediar conversas difíceis, e eu acho
teve
que você vai
gostar tanto.
Teve
varejo e Black Friday também do Gente Conversa.
Não, o varejo e Black Friday foi do Investiga.
Não foi não, foi Gente Conversa. Estou vendo
a gente
aqui...
conversa?
Foi.
Ah, é verdade,
estou
maluco,
vendo com meus próprios olhos que essa terra há de comer.
Gente, então assim, eu não sei qual é o Investiga e qual é o Conversa. De qualquer maneira, escuta tudo.
Exatamente. Tá tudo lá no gente.b9.com.br, tá bom?
Ótimo.
E por último aqui também um recadinho, como sempre, da Brinquesteria Gourmet, né? Porque é um bom presente de Natal para você dar para você mesmo, né? Quer fazer parte da Brinquesteria Gourmet, certo, Bia Fiorotto? Que é o nosso grupo exclusivo dos apoiadores do Braincast no Facebook e no Telegram.
Você pode também pagar uma Brinquesteria Gourmet para a sua pessoa especial que você,
exato,
está aí galanteando na quarentena.
Galanteando.
Não pode ver. Não pode se encontrar. Como é que você demonstra carinho sem poder se encontrar?
Exato.
Pagando uma assinatura da Brinquesteria Gourmet para a pessoa que você gosta.
Exatamente. São módicos 15 pilas, né? Para você fazer parte do nosso grupo secreto Select Privé lá no Telegram. E para você fazer isso, é só acessar o URL b9.com.br/assine.
Sabe quem fez isso?
Quem?
A Monique Cardoso, o Lucas Penetra, José Eiroz também, o Johnny Brito tava lá, inclusive eu tô rolando aqui a conversa, é o Johnny falando, nosso capista, mostrando a capa antes para todo mundo. Tem o Valdecir Carvalho, Ricardo Negrão, só a nata da Sociedade Brinquesteria, Brinquestesca, para você conviver, além de nós, que somos malucos, que às vezes demoram para responder, mas responde.
Lógico. Então é isso. Antes de começar o programa, quero te falar de uma produção B9 em parceria com o Santander. É o No Corre. É uma espécie de reality show que fala sobre finanças, mas daquele nosso jeito, né? Sem papo de coach, sem fórmula mágica. Funciona assim, uma pessoa que está tentando sair de uma enrascada financeira ou atingir um objetivo, vai para o programa e é ajudada por um convidado cheio de dicas e conselhos inspiradores. Já teve gente querendo viajar, comprar carro, abrir seu negócio, enfim. E tudo isso com a mediação e apresentação da nossa queridíssima Sara Oliveira. Então, bora escutar. Busque aí por No Corre nas suas plataformas preferidas de podcasts ou acesse lá no YouTube, youtube.com/Santander Brasil. Olha, 2021 tá chegando aí, um novo ano, e é hora de você montar a próxima campanha da sua marca, certo? Só que antes disso, você precisa conhecer as vantagens de anunciar no Megapix. O Megapix é o canal número 1 de filmes da TV por assinatura. Isso significa mais de 2 milhões de pessoas conectadas na programação todos os dias. E claro, isso só é possível pela confiança da audiência, que sabe que vai encontrar sempre um bom filme toda vez que ligar no Megapix. E ó, tem muito mais filme bom chegando aí em 2021, tá? Tem o Vai Que Cola 2, Minha Mãe é uma Peça 3, Turma da Mônica Laços, A Cabana, Power Rangers, Kingsman, Extraordinário. Enfim, ó, recebi a lista aqui e tá realmente imperdível. A audiência sabe que é no Megapix que ela vai encontrar os melhores filmes. E sendo assim, a sua marca precisa saber que o canal oferece o melhor espaço para ela aparecer. Descubra as vantagens de anunciar no Megapix acessando anuncie.megapix.tv.br. Megapix, venha para ficar. Vamos lá então falar de Natal na pauta?
Natal!
Oba!
Já deu para perceber que o clima de Natal em 2020 vai ser diferente, né? É um ano cruel, com uma pandemia que obriga que as tradições sejam alteradas ou, pelo menos, adiadas. Nem o especial do Roberto Carlos vai pro ar, veja só. Ainda assim, as comidas específicas, as novas roupas, as férias de fim de ano, a troca de presentes e tudo mais transformam o Natal em uma das datas mais importantes do ano para os negócios e para as marcas. A publicidade, aliás, sempre desempenhou um papel fundamental para criar esse clima festivo de fim de ano, com comerciais aí que passam o ano todo em produção e contam com investimentos milionários. Só que como fazer isso em tempos de coronavírus? As marcas devem fazer o mesmo de sempre e ignorar o elefante na sala ou devem abordar o assunto aí da pandemia diretamente? Ou então, nada disso, explorar novos conceitos? E a gente, como pessoa física, vamos conseguir entrar no espírito natalino com tanta desgraça lá fora? Então é isso, no Braincast de hoje a gente vai discutir como empresas e consumidores estão se preparando para receber o Papai Noel. Muito bem, vamos começar perguntando aqui, quero saber como tá o Natal na casa de vocês, né? Se tá aquele climão natalino de todos os anos, se tá diferente, se vocês estão ansiosos, se vocês estão mais tristes e deprimidos por conta disso.
Kaká, é o meu...
Kaká crying.
A minha reação pra você é kaká crying. É. Eu não... Assim, né? Morando sozinha... Não sei. Talvez algumas pessoas que moram sozinhas, que têm uma relação de afeto ou de memória afetiva com o Natal, montem árvore. Por alguma razão, montem árvore. Deve ter gente que vive sozinho e monta árvore. Não é meu caso, eu não tenho uma relação direta de afeto com o Natal. Não tenho uma criança que viria me visitar para quem eu poderia montar uma árvore. Não me apego necessariamente a árvores de Natal.
Não, você tem gato, né?
Eu tenho gato, que, né, a gente saberia que a árvore não duraria, mesmo se eu quisesse montá-la. Não sei como tá na casa da minha mãe, porque não vejo minha mãe. Deus sabe, não lembro o rosto da minha mãe.
Bacana, saudável.
Vamos começar a chorar aqui com dois minutos de conversa.
Não lembro o rosto da minha mãe. Minha avó tá de mudança pro interior. No meio do quê? Do auge da segunda onda, né? Dia 15 de dezembro. Eu não preciso, assim, ó, eu falo do fundo do meu coração que este é o Natal mais não Natal que eu já vivi. Eu não tô, até hoje, não me bateu o clima famoso, o clima natalino, né?
Então, pra mim não bateu porque eu não tô saindo. Aí eu não vejo ali o Center 3, que é um shopping aqui de São Paulo, que fica na Avenida Paulista, todo enfeitado.
É.
Eu não tô vendo o shopping, não é só shopping, mas as ruas. Aí tem aqueles relógio com decoração cretina, que nunca é bom. Troca prefeito é sempre uma merda a decoração.
É verdade.
E eu moro com uma pessoa que não é fã do Natal, né? O Caio não é um adepto do Natal. Eu gosto, eu já montei árvores, eu já fui a pessoa que é tipo, cara, a gente tem que celebrar isso, mas aí passou, porque... Porque o Natal dá trabalho, o Natal é difícil. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu gosto muito de cozinhar no Natal. Então, o que que eu tô? Eu estou já pensando no que eu vou fazer. Eu sei que eu vou testar uma receita nova de sobremesa. Eu vou passar só com o Caio aqui e a irmã dele, porque, né, lembrando aí, pandemia. E...
Pans. Você viu que o jovem chamou pandemia também de pans.
Meu, Pans. A gente tem que tomar a VAC logo pra Pans ir embora, entendeu? É isso. Então. E aí, a única coisa que eu tô sofrendo é eu vou ter que fazer bem menos comida. Porque eu gosto de mexer uma panela do tamanho do alcançar, sabe?
Manda um tapaué pra cá, ô, Bia Firoto. Eu não vou ter...
Tem uma boa ideia, hein?
Eu não vou ter, não vou fazer... O que que eu vou fazer? Não vou fazer nada no Natal. Ficar sozinha aqui. Não vou cozinhar só pra mim.
Olha aí,
manda
se
um tapaué pra cá.
É isso que eu ia falar. Ana, ou você vem pra cá ou eu mando um tapoé.
Tá bom, combinado. Eba!
Olha aí, olha aí.
Se forem se encontrar, lembrem-se do seguinte: hoje é dia 10, né? Não sei se
tem que parar de sair agora.
Exatamente. Agora tem que fazer aquela quarentena super rigorosa pra ter os 15 dias de janela aí de
lockdown.
Em casa aí.
Infectar a amiguinha.
Vale a pena, hein? Vale a pena. E você, Yasuda?
Vale,
fala aí. Seu clima natalino.
Bom, eu tô num misto de... Né, assim como a Ana, também não sou desses que monta árvore de Natal, acredita em Jesus, esse tipo de coisa. Apesar
nossa,
de...
Nossa, Yasuda! Caraca, o bicho escalou rápido!
Natal é isso, né? Afinal. Ué, Natal afinal é isso, né? Mas enfim. Não, eu não sou desses, né? Eu sou do time que, enfim, tá nem aí. Mas gosto muito do clima de fim de ano. Que as pessoas
fim de ano
ficam...
na Globo, você diria?
Fim de ano na Globo TM, eu diria. É um grande mote. E vou dizer que já está inaugurado. Aí você me pergunta, por que ouvimos já a música do fim de ano da Globo na Globo? Também poderia ser, mas na verdade, na terça-feira passada, o flagra foi captado por Gabriel Prado, comentamos no Mupoc, inclusive, que ele viu vizinhos dele, na janela da sala, com uma churrasqueira apoiada na caixa de ar-condicionado daqueles externos, né? Assando uma carne terça-feira à noite. Isto é o fim de ano na Globo. É esse o clima que eu gostaria que invadisse, né, a alma de vocês e a casa de vocês.
É,
que mesmo lindo. Que estejamos, assim, isolados por conta da pandes, né? ou como eu gostaria de estar mais isolado, porque eu estou, na verdade, passando aqui justamente pelo estresse de entes familiares quererem fazer reuniões, assim, de médias a grandes, e eu estou muito puto com isso.
As pessoas
ainda
são velhas,
estou,
né?
Estou buscando argumentos para tentar dissuadi-los dessa ideia. Se eles estiverem me ouvindo neste exato momento, eu gostaria de reafirmar essa posição, que eu gostaria de dissuadi-los dessa ideia.
Eu quero usar, entendeu, o Braincast para isso. Né?
De que eu posso apenas encontrar meus pais e todos os outros vocês, né? Via Jitsi, por exemplo, via Google Meet, via Zoom, via Microsoft Teams, se vocês quiserem.
Foi uma coisa mais assim,
Porque, cara, isso. Não, o importante é nós aqui, entendeu? Juntos no ano que vem, que é como já dizia Mano Brown na música, vivos. É. Então. Mas assim, eu gosto do clima, assim. E pra mim, eu tô pessoalmente vivendo uma fase em que dezembro já começa a inaugurar coisas muito interessantes pra 2021. Estou me cuidando, estou. A fim desse próximo ano, um ano que vai ter vacina, um ano que a gente entra nele com mais esperança. Então, acho que tudo isso já é, assim, uma motivos para, assim, eu estar mega nesse clima, esse podcast abre aspas...
acabou de ficar good vibe.
Abre aspas natalino, você entendeu?
Parabéns, Iassuda.
Muito obrigado.
Eu queria fazer um adendo aí, que é o seguinte. Pode ser que para alguns de nós o clima natalino não tenha chegado, mas eu andei vendo... uns vídeos que estão circulando no WhatsApp das regiões do Brás e da 25 de março, no centro de São Paulo, que para quem não é daqui, são regiões de compras que lotam muito no Natal e pandemia... Pandes não é uma realidade aí pra...
Jamais existiu a Pandes nesses lugares.
Não existiu Pandes, viu? O Natal chegou.
Não apenas no comércio popular. Meus pais reportaram, e eu fiquei puto por eles terem me reportado isso, que deram um pulinho no shopping sábado passado.
Eu vi...
Eu falei assim... E aí eles falaram que realmente, olha, de manhã, no horário que eles chegaram, porque meus pais também são dessas, chegaram no shopping 10 da manhã, de fato ninguém, foi uma coisa super segura o que eles fizeram, mas... uma da tarde, quando eles estavam indo embora, o lugar já estava abarrotado.
Eu vi relatos de filas, né? Em estacionamento de shopping, a gente mandando foto no Twitter.
Fila aqui do lado do shopping, do Bourbon.
Tava cheio. E aí, Henrique, na sua casa, o clima natalino... o Natal pegou? Como é que tá?
Tem criança, né?
Me senti uma bolinha fora da árvore aqui, gente. Porque aqui eu montei, no último final de semana de novembro, eu montei a árvore com a minha família. É a primeira vez que a gente tem uma árvore em casa... É o ano que nasceu a nossa bebê, então Clarinha veio em janeiro, então o Natal pra mim, ele esse ano talvez seja o primeiro Natal de verdade, assim. Uhum. Então é um ano que apesar de tudo eu tenho muita celebração, muita. Família, que apesar da distância tá muito, muito conectada. Eu acho que o medo, né, o medo de sentir falta faz a gente viver mais aquelas relações, então isso tem acontecido. E, então eu tenho sentido que, pelo menos pra mim, o Natal esse ano, ele já começou e começou mais cedo, assim mesmo. Esse clima de aproveitar as coisas com mais profundidade, ele já tá fazendo parte aqui do dia a dia. E também a bebê que fica arrancando as bolinhas de Natal da árvore toda hora pra brincar no chão.
Ah, que fofa!
Que linda!
Com criança não tem como, né? Acaba... você tem que fazer o Natal de um jeito ou de outro. E acho que isso, inclusive, se reflete na comunicação esse ano, né? Você falou em adiantar as coisas. Dá para pegar um exemplo simples, que é da indústria de panetones, né? Que a galera começou a botar panetone para vender em julho, né? Assim, pandemia, a galera... acho que
foi? Eu não vi.
Não vi também, não.
Vocês não viram?
Assim, o ano pra ser jogado fora, cara.
Tá seis meses vendendo panetone já, exato. Tá muito.
Mas você tá falando isso de uma maneira embasada?
Maneira embasada.
Cadê as evidências?
Cadê o fact-checking?
Agora você quer evidência, né? Pra tomar cloroquina você não quis. Agora pra panetone vendendo antes você quer.
Como a dona Norma diz, é muito conveniente pra você,
exato.
Ana Paula.
Mas eu acho que uma coisa que, inclusive, queria ver se o Henrique tem... essa percepção, né, com os clientes, com as marcas, que algo que tem acontecido nas campanhas que foram lançadas até agora, que sempre é um lance, né, se lançar campanhas de Natal, se começa a produzir um ano antes, se você for pegar em países como o Reino Unido, onde lá o Natal é o Super Bowl, né, as marcas disputam para ver quem vai fazer o melhor comercial de Natal, e vendo, analisando esses comerciais, tem... primeiro que não tem uma resposta única, né, para todas as marcas, mas elas meio que se dividem entre ou prover uma distração, né, para gente nesse período, ou inclusive resgatando um pouco de humor, que era um ponto que estava mais relegado nos últimos anos, né, sempre mais voltado para um lado emocional, né, mensagens mais emotivas. Dessa vez o humor veio um pouco com mais força aí. Então é isso, ou distraindo as pessoas... meio que ignorando que a pandemia existe, ou então tratando do assunto diretamente, né? Abordando o elefante na sala e falando e colocando a pandemia como ponto focal aí dessas campanhas, né? Acho que dá para citar um exemplo da Lacta, né, que colocou agora a brincadeira.
Achei maravilhoso.
É, a brincadeira que vai ser o coelho da Páscoa, né, porque o Papai Noel não pode sair, ele vai ficar em casa. É, então eles abordaram diretamente. Tem um comercial da Amazon Global, né? Aqui no Brasil não é o mesmo filme e tal, mas tá rolando em outros países, nos Estados Unidos principalmente, no Reino Unido, que é eles abordando diretamente com uma sensibilidade até sobre uma bailarina que ia se apresentar e ela tem a sua apresentação cancelada e ela resolve fazer essa apresentação no rooftop lá do prédio da casa dela e os vizinhos ficam olhando da janela. Então eles usam, né, essa... de maneira sensível, sem falar diretamente, olha, o mundo tá todo cagado, mas com uma mensagem de esperança, digamos assim, e colocam a pandemia no centro. Outras marcas já meio que resolveram ignorar, né? Acho que até o próprio comercial da Coca-Cola, que também é voltado para uma emotividade aí, mas não fala diretamente de pandemia. Então, tem essa relação, né? Entre ou a publicidade funcionar como uma fuga, né? Ela... apresentar outros universos longe da pandemia, entretenimento, humor, que é uma coisa que funciona bastante nesses tempos de crise, né? Publicidade sempre faz isso, ou lidar diretamente. Enfim, Henrique, o que você tem visto mais nessa relação com os anunciantes aí? O que as marcas resolveram fazer nesse sentido? Vamos falar diretamente da pandemia, falar que existe, isso vai ser superado e tal, ou vamos oferecer um escapismo?
O que eu vi, pelo menos desde o início da pandemia, acho que muitas marcas fizeram testes, né? Testes AB, assim. Então, no início da pandemia, tava todo mundo muito assustado. Então, tocar em temas muito relacionados a hard sell, assim, a venda direta, a promoção, parecia, para o consumidor, algo super insensível.
Uhum.
Assim, então, o consumidor, ele cada vez mais se relaciona com tudo que ele consome. Ele se relaciona com podcast. Então, é um relacionamento que ele tem com vocês. É um relacionamento que ele tem com as marcas que ele consome. Então, se eu comi um chocolate ontem de uma marca e hoje eu vejo um comercial desse chocolate em alguma das plataformas que eu consumo, seja televisão, seja digital, eu estou me relacionando com o meu consumo também. Eu estou continuando uma conversa. E se essa conversa está falando uma língua que não tem nada a ver comigo naquele momento, muito provavelmente eu vou desconsiderar essa conversa, ou se ela for forçada demais, como no caso de uma promoção no momento inadequado, é bem provável que eu me sinta, inclusive, decepcionado com essa marca. Então, no início da pandemia, principalmente, era complicado, era difícil ser um gestor de marca, porque, ao mesmo tempo que você precisa se comunicar para não deixar de estar na cabeça do consumidor, você precisa saber exatamente qual ponto e qual vai ser a pegada da sua comunicação. E aí tem uma coisa que é bem objetiva. Não adianta também eu querer ser muito emotivo ou ter uma marca ou fazer uma campanha que tenha muito a ver com posicionamento super de empatia, de super olhar sensível para o consumidor, se a minha vida inteira, nos últimos 10 anos, eu só comuniquei promoção, porque faz parte do meu negócio. Então, o consumidor também entende o que faz parte dos atributos da marca, ele entende o que esperar das marcas. E eu acho que as marcas que melhor souberam usar esse momento para se comunicar de forma objetiva e legal com o consumidor foram aquelas que ficaram mais próximas do seu DNA mesmo e não forçaram a mão para sair muito do dia a dia e promover uma empatia forçada ou algo que o consumidor não entendia. Eu falei, meu, muito chocante essa conversa. Então isso aconteceu. E tem vários rankings que mostram, né, que as marcas que conseguiram colocar as ações vinculadas ao seu propósito, elas se destacaram. Então tem vários rankings mostrando isso, que tem a ver com o próprio negócio das marcas, né? Então isso foi bem legal. E eles estão arrastando isso até agora. Então quem aprendeu bastante ao longo do ano está trazendo campanhas super adequadas. Todos esses exemplos que vocês deram, super adequados. E desde que passou a Black Friday, muitas marcas começaram a falar do Natal e até agora eu não vi nenhuma que tenha perdido a mão, assim, sabe? Que tenha feito algo que tenha sido inadequado. Então, eu acho que essa é uma característica muito legal do mercado brasileiro. A gente tem criadores de conteúdo e de histórias muito, muito competentes. Então, isso está sendo refletido aí nessas campanhas nesse período.
Sim, porque além do clima natalino, né, acho que muda bastante a relação das pessoas com comprar as coisas, né? Desde o aspecto econômico, né, o dinheiro tá mais curto. Eu vi algumas pesquisas que falam que as pessoas querem continuar comprando no Natal, elas vão gastar no Natal, mas elas vão escolher como elas vão gastar e para quem. Então, vão dar mais presentes para familiares e não para amigos, né? É, então, a campanha não pode ser a corra nas lojas e compras, né? O consumismo não é o mesmo de anos anteriores. Fala aí, Bia.
É, o que eu fiquei pensando é, quando você fala pra mim que você não viu propagandas que erraram na mão e tal, a gente... Como que isso afeta o nosso... tava fazendo mais sentido na minha cabeça, agora que eu tô falando tá fazendo menos. Mas o que eu quero dizer é, quando a gente vê uma propaganda que ela é descabida, você fica puto com a marca, sabe? Você fica olhando e fala, meu... Olha aí a camisetas Marcinho falando que eu tenho que comprar presente pra todo mundo e deixar 20 mil reais no balcão pra pagar o 13º dos funcionários. Que absurdo, entendeu? A gente tá numa época de pandemia, entendeu? E aí, quando isso não é desse jeito, quando isso não inflama as pessoas que elas compravam, é só carinho pela marca que a gente tem ou é um carinho pela data? Como que uma boa propaganda que não é horrorosa, como a das camisetas Marcinho, que eu inventei na minha cabeça, afeta a nossa maneira de perceber não só o que a gente quer comprar e onde a gente quer gastar nosso dinheiro e com quem, mas a percepção da data, sabe?
Sim, eu tenho a impressão que, no final das contas, isso também tem a ver com aquela nossa conversa inicial, assim, também. O significado que a data tem para cada um, né? Então, muito provavelmente, esse ano, eu tô super mais sensível a esses apelos... mais de olhar para o consumidor. Então, a campanha de fim de ano da Globo, sem querer fazer o jabá, ela me emocionou. Achei incrível.
Me emocionou também, eu não trabalho na Globo não, tá? Falei.
Incrível a solução, né? De tocar no assunto abraço dessa forma tão lúdica e trouxeram isso e tangibilizou isso para mim de uma forma muito, muito legal.
Porque isso, né? A questão desse momento, né? De Natal, né, de festas de fim de ano, é reunião de pessoas, né? Então, como que você representa isso, esse momento, sem poder mostrar a reunião de pessoas, né? Eu sei que acho que foi o mercado britânico ou americano, que eles estabeleceram tipo uma diretriz informal, que é a regra de 6 pessoas no máximo ao redor da mesa, que é só a família da casa ali. Então eles não iam fazer abertamente uma grande reunião familiar com todo mundo. E ao mesmo tempo eles também fizeram algumas pesquisas e o que a gente ficou esperando, vamos ver muitos comerciais com Zooms da vida, né? Google Meets e reuniões online. E diz que as pessoas estão de saco cheio de ver essas situações representadas, né? Esse excesso de vida online.
Demais.
Então,
claro.
Né? Muita gente não quer ver isso retratado na tela.
É que muita gente tá cansada disso no dia a dia, cara. Aí você vai desligar um pouco a cabeça do monte de reunião de Meet, Teams que você fez no dia. Liga a TV e tá lá o debate bola. 3 telas falando. Aí você bota no comercial. 3 telas.
Debate
bola. Fala, cara.
A impressão que eu tenho é que essa percepção... a gente também tem a sensibilidade é o que a gente está mais apto a absorver em termos de conteúdo, né? Então, se eu estou num ciclo de produto, preciso trocar minha televisão urgentemente, se aparecer uma promoção de televisão na minha frente, eu não vou ligar que aquilo ali é um apelo comercial, apesar do momento, porque eu estou nesse ciclo. Mas se eu estou nesse mood de, nossa, vamos, eu preciso, na verdade, economizar, todo mundo precisa... olhar para o futuro, né? Não é um momento de consumir, talvez essas pessoas olhem mesmo para as promoções com um pouco de repúdio, assim, né? Um pouco com um olhar mais reativo. Mas as lojas Marcinho sempre fizeram as promoções, então esse é o grande ponto, né? Você está acostumado, você já espera isso. Talvez fosse difícil se as lojas Marcinho dissessem assim, olha, vem aqui agora.
Camisetas Marcinho, só queria isso. Fazer essa pequena promoção, senão o patrocinador briga, é muito chato pra gente.
Não, então, exato, mas talvez fosse difícil se Camisetas Marcinho fizesse uma campanha, a campanha das telas, das multitelas, as pessoas se abraçando, assim, nossa, aí as camisetas Marcinho, nada a ver, querendo trazer esse mood super fofo no Natal, não tem nada a ver com eles. O que choca é fugir do core, isso em comunicação.
Tá.
Não vai fazer uma coisa que você nunca fez, né? E parecer aí acho que a Coca-Cola fazer um comercial emotivo, né? empático faz sentido, porque eles sempre fazem isso ao longo de vários anos, né? Mas de exato. Repente você pega a própria camiseta Marcinho aí, que nunca fez.
Mas aí eu tava pensando aqui que justamente, mas eu acho que um ponto que você tocou lá no começo faz muito sentido de por que agora as coisas estão indo bem. Eu acho que quem escorregou, escorregou no começo dessa pandemia, né? Porque aí sim você teve muito dessas marcas a lá camisetas Marcinho. Vindo, tamo junto, galera. Na pandemia, somos fortes. Vai passar. Ah, cara. Não, sério, assim, uma sorte desse tipo de campanha que. Não é o que você quer ver, desculpa. Obrigado, anunciante tal, envolvido em escândalo Y, né? Mas não quero estar junto de você, não, nessa situação, não. Valeu.
E muita gente foi super responsável, por exemplo, o comércio no início da pandemia, quando a gente teve o lockdown. O comércio de essenciais ficou aberto.
Teve o lockdown.
Veja bem, né? Veja bem, veja bem.
Caidão.
Lockdown. Lockidinho. Assim,
Lockidinho.
mais down do que lock, né?
Não, lock a gente tava. Down, a gente que tava lock e o resto tava down,
Isso.
E essas lojas de essenciais, né? Então, você tinha super hipermercados abertos e eles vendem de tudo. O hipermercado vende de moda, passando por eletroeletrônicos até os alimentos, né?
Melhor pijama que eu tenho veio de um extra.
Olha aí, ó. E é verdade, né? Você tem a oportunidade de comprar tudo. E esses empresários, né, esses gestores de marcas, tiveram muito cuidado em não aproveitar esse momento para encher as lojas ou para fazer promoções super agressivas. Uhum. Então, essa sensibilidade lá do começo, ela se manteve. Só assim, eu não posso gerar aglomeração na minha loja. Então eu tenho que tomar super cuidado em como eu vou fazer minhas ofertas. Então, esse cuidado eles tiveram bastante também ao longo do tempo. Então acho que... E é isso, exatamente isso que está acontecendo agora, nesse final de ano. Agora no Natal. As marcas estão sendo super responsáveis nas suas campanhas.
Eu acho que... Eu não sei, eu tive bastante ranço ao longo desses meses com a maneira como... Algumas marcas abordaram a pandemia, porque tem campanhas de, sei lá, campanha de um banco, que eu não vou citar nomes, mas campanha de um banco em ponto de ônibus, out of home. Falando, se você... Que pena que você está fora de casa, né? Tenho certeza que você tem um bom motivo para estar fora de casa, fique forte. E eu sabia... Tem uma amiga que trabalha no banco e o banco querendo fazer as pessoas voltarem a trabalhar fisicamente...
Opa!
De maneira desnecessária, funcionários da comunicação do banco que poderiam muito bem trabalhar de casa. O ponto é que eu vi se repetindo mensagens que eu sabia que eram incoerentes com a realidade e o valor de companhias com frequência. E eu acho que, às vezes, público geral não tem como captar essa incoerência. E aí, eu, na verdade, eu até me pergunto se... Quantas marcas estão realmente preocupadas? Isso tem um pouco a ver com esse lance da gente transmitir os valores a marcas serem antirracistas, marcas serem antimachistas, e aí ver se essas coisas são estão mesmo da porta pra dentro, né? Esse posicionamento de vamos ficar fortes, estamos juntos, fique em casa, que as marcas adotaram em grande escala, mas...
Mas foi... Não me parece... Aquele momento parecia... Cada um vai interpretar de um jeito, mas parecia tanto oportunidade quanto oportunismo, porque foi um período em que essas verbas todas foram seguradas, né? Não vamos botar nada na rua nesse momento, porque a gente não sabe o que fazer. E aí parece que foi para esse caminho aí que você está falando, Ana, né? Que foi mais um clichê, montar uma mensagem de apoio aqui para a gente né? Continuar nesse momento.
Exato.
Acho que é o medo de soar insensível. Sabe, que o Henrique tava falando e, assim, teve muita gente que perdeu a mão nessa coisa chata do vai passar e a gente tá tudo bem, a gente tá com você, tipo, não, você é uma marca, você não tá comigo, mas...
É uma lapidação, né, eu acho que a lapidação tem acontecido ao longo do tempo, são muitos testes, e é isso, são muitos testes, muitos canais e muitas reações possíveis pra essas marcas se adaptarem, e mais uma vez, né, o que vocês comentaram, elas vão testando e vão tendo as reações do público e vão se aperfeiçoando também, né? Porque é tudo muito novo para todo mundo. Ninguém passou por isso. A nossa geração não passou por nada parecido com isso, né? Então, tá todo mundo aprendendo com o tempo, de forma muito intensa, né?
Exato, ninguém tinha as respostas prontas, né, para o que fazer nesse período, né? Porque estratégias para fim de ano começam a ser feitas um ano antes, né?
É.
Então, ali por abril, né, maio, a galera teve que segurar, vou mudar toda a minha estratégia porque o mundo mudou. E tanto que tem essas diferentes visões do que as pessoas gostariam de ver nesse período de Natal. Ao mesmo tempo que tem esse lado, vamos tentar oferecer um entretenimento, né, um escapismo aqui na publicidade para esse consumidor. Tem um outro estudo que foi feito no Reino Unido que diz que quase 50% das pessoas responderam que não querem ver comerciais que não reconheçam essas novas realidades, né? Então você fingir que nada está acontecendo, como se fosse uma temporada normal de fim de ano, né, de festas de fim de ano, pode ser uma estratégia que não vá funcionar, não vá ressoar com a maioria, com grande parte das pessoas, né?
Quero pegar esse gancho, Henrique, eu quero te perguntar. O que que ainda faz do Natal, mesmo nesse momento, o que que ainda faz do Natal, Natal? O que que a gente ainda tem de signos de comunicação que não mudou, sabe? Tipo, a gente mudou um monte de coisa, não tem mais a Coca-Cola falando, ai, faça comida para todos os seus vizinhos e, sei lá, esfregue sua cara em todos.
Não, e o Papai Noel, né, no comércio, eu vi alguma imagem.
Papai Noel no iPad.
Alguém botou, era um iPad gigante e o Papai Noel tava lá e a criança tinha que
falar. A gente viu a mesma matéria, exato, porque eu fiquei chocada.
Bizarro, né? Melhor então, não fazer, né?
O que que é? Não traumatiza, né? Mas o que que ainda faz do Natal o Natal? O que que a gente ainda não... O que que a comunicação e a comunicação... Eu acho que não só das marcas, né? Mas de... Pra vender, mas também de institucional. O que que ainda caracteriza o Natal mesmo nesse momento que as empresas usaram pra falar, tipo, ainda é Natal. É diferente, ninguém nunca passou por isso, mas ainda é Natal.
Olha, tirando os conteúdos que remetem a pandes, como vocês disseram, né? A pandemia. tirando os conteúdos específicos, os textos específicos, tem um outro ponto que é, a gente acabou de comentar aqui, a gente tá cansado também da quarentena e de não estar livre, das ameaças e tal, esse tema ele tá deixando muito cansado. Então, curiosamente, os signos têm sido os mesmos. É a família, continua sendo super importante, é o relacionamento entre as pessoas, tem o apelo infantil super forte, tem a ver com fazer contas e autoprestação de contas olhando para trás. Tudo isso tá presente ainda nas campanhas e isso não vai mudar. O que é bom, né? Porque, apesar de tudo, ainda somos pessoas com um calendário que tem a ver com a nossa cultura, que tem a ver com o nosso dia a dia, mas estamos passando um momento péssimo, assim.
É um fio de normalidade mostrar a família e as crianças.
Exato.
E o...
Isso.
Sei lá.
Mas com outro fio, que é o fio de adaptação. Então, isso não, realmente não mudou. Ainda é Natal. A diferença é, e isso eu acho que pouca gente esperava, pelo menos há um mês atrás, dois meses, pouca gente esperava que a gente tivesse que repensar a forma de comemorar o Natal. Eu já estava reavaliando, tá, com a minha família toda, porque eu esperava, realmente, olhando para trás, poxa, tá diminuindo, tá tudo muito mais tranquilo, fazendo ali um pouquinho de quarentena, vai dar tudo certo. E não, né? Mas não deixa de ser o colocar uma roupa legal, o olhar pro que eu vou cozinhar.
Se arrumar
com muito
pra ficar
carinho.
Na sala. Se arrumar pra ficar na sala.
Isso, vou me expressar. Exatamente. vou me expressar a partir da culinária, vou fazer ali minha arte, enfim. Tudo isso vai fazer parte do repertório. Isso não mudou. É só a gente conversar com a família, né? Tipo, onde você vai comer aquela coisa que você sempre come no Natal.
Uhum.
Isso realmente mudou. Agora, em termos de consumo, olhando para o brasileiro enquanto consumidor, algumas coisas mudaram bastante também no calendário dele, que antes a gente começava a viver o Natal ali no mês de novembro e fazer as listas e tal. De repente criaram, aos 10 anos, criou-se uma data incrível, gigantesca, que é a Black Friday, que mudou a ideia do varejo, né? Mudou a ideia do consumo mesmo. E criou dois momentos agora muito diferentes. Então você tem a Black Friday, que é a corrida para o consumo daquilo que é mais autoindulgente, é mais pessoal, sim, é o que eu preciso aproveitar enquanto indivíduo. E ficou ali para o Natal a questão do olhar para a família, do presente, dessas compras mais de caráter coletivo.
É, do sabe o que é engraçado? Que a Ju falou pra mim assim, esse ano, vamos aproveitar a Black Friday e comprar presente pra todo mundo do Natal, já pagar mais barato, deixa... Eu falei, não, não dá pra misturar as coisas, né? Natal eu vou comprar presente pra minha mãe, pras crianças, a Black Friday eu quero pesquisar alguma coisa pra mim, sabe? E eu não quis misturar as datas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Além, obviamente, você ter que gastar, né? O seu cartão de crédito vai chorar depois para você pagar, mas enfim, tem essa situação emocional, essa atmosfera diferente de compras aí, né?
Mas é engraçado, porque eu aproveitei a Black Friday para comprar a Barbie da minha sobrinha.
É mesmo?
É.
Ah, é, não, eu tenho sempre gente, meus pais são muito chegados a aproveitar a Black Friday para comprar presentes de Natal, já desde a época que tinha conexão Moamba nos Estados Unidos. Ia comentar que esse ano me pareceu assim... Eu sei que a Black Friday já está acontecendo há um tempo, e de fato está, mas esse ano eu atentei para essa coisa nova, talvez porque, né, o e-commerce tenha realmente visto, né, que a China é um competidor de qualquer maneira. Mas esse ano eu vi a galera com campanha grande pro dia do... O tal do dia do amigo chinês, né? Dia da amizade chinês, uma coisa assim.
Verdade, eu fiz uma compra nessa data aí.
11 do 11.
Dia do solteiro. Obrigado. Dia do solteiro chinês.
Não que o solteiro 11, não possa ser amigo também, né?
Pode.
Tenho até amigos que são.
Pode, inclusive é o que resta ser amigo pro solteiro. Falando aí da experiência bastante extensa aí.
Mas enfim, mas rolando esse, né? Rolou este. Foi, acho que foi. Até sei lá, pode ser que eu tenha perdido em outros momentos, e nessa ocasião da pandemia é o momento que eu tenho assistido mais TV, assim, que eu me lembre na vida.
Eu,
né?
Também.
Então foi um momento que eu atentei para uma campanha grande de varejo para o dia do solteiro.
Sim, e essas outras datas, né? Esse outro calendário, ele foi bastante. Ele tem sido cada vez mais. Aquecido mesmo pelos varejistas para tentarem as exclusividades, né? Então aquela marca que se associa mais ao dia do solteiro coloca um pouco mais de energia nessa data. Aquela marca que está mais associada ao Black Friday coloca mais energia nessa data. É a mesma coisa com o Natal. Mas só um dado interessante para vocês, antes da Black Friday você tinha 60% dos consumidores dizendo que tinham a intenção de antecipar compras. As compras de Natal, assim, ó, vou aproveitar. No pós-Black Friday, no dia seguinte, dia 1º de dezembro, a gente fez outra pesquisa. E aí, aproveitou? Metade disse que aproveitou para fazer alguma compra de Natal. E aí, aproveitou muito para comprar não presentes também, mas coisas do tipo bebidas alcoólicas, roupas, outras coisas que giram aí nessa atmosfera do Natal. E sobre o produto pessoal versus presentes, as intenções de compra de Black Friday sempre são celular, eletrônicos, entra fone de ouvido e tal, tá sempre no topo da lista. Quando você vai pro Natal, é roupa,
fone de ouvido?
Brinquedo.
É.
Exato, fone de ouvido.
Aqui, ó, fone de ouvido.
Fone de ouvido é dos itens mais quentes.
Gadgets.
Coisa maravilhosa.
Sério?
Exatamente.
Gadgets. Fone de ouvido. Black Friday é gadgets.
O B9, inclusive, fez uma lista dos melhores ofertas de headphones.
Fez, é verdade.
Tá?
Eu tava lá, eu publiquei. Mas eu tenho uma outra coisa que eu quero saber sobre Natal ainda, porque eu vou aproveitar que a pessoa especializada em consumo e comportamento está aqui. Eu quero a pergunta de R$1 milhão, que vale $5. Eu quero saber se você... Eu tenho uma resposta na minha cabeça, mas eu não sei se ela é a resposta real, tá? Então, enfim. Se você gosta tanto, sim, de comida de Natal, por que você não faz comida de Natal o ano inteiro? Se panetone vende tão bem e é tão gostoso, as pessoas gostam tanto.
Exato, mas foi o que eu falei, o que a Balduco quer fazer.
Por que não vende o panetone o ano inteiro?
Mas a Balduco tá fazendo isso.
Exato.
Eles estão colocando panetone nas lojas. Tem panetone o ano inteiro agora nas lojas.
Panetone salgado.
Não tem panetone o ano inteiro. Vocês estão tudo doido, não tem panetone.
A panetone salgado eu vi esse ano.
Eu vi o panetone salgado e confesso que eu fiquei interessado. Mas, por favor.
As casas Balduco é pra fazer com que a marca esteja presente o ano inteiro vendendo panetone. Eles estão cada vez esticando mais.
Eu confesso que um dos primeiros casos pra mim de storytelling fake de marca... É aquela propaganda da Balduco com o seu
não,
Balduco.
Não, não é fake, não. Eu acredito. Não vem
que,
aqui
pra mim,
acabar
foi dolorido
com os nossos
no
sonhos.
Meu coração. Porque eu era criança e achava aquela história linda do seu Balduco.
Para, Ana Freitas.
Vindo
não,
da Itália.
Não queremos saber a real.
Merigo ainda acredita em Papai Noel e seu Balduco, gente.
Exato.
Eu preciso que todo mundo aqui nesse podcast.
Ai, o menininho.
Ano de pandes, sabe? Ano de pandes. Você quer acabar com isso também.
O menininho vinha na cozinha do seu balduco, roubava. Com a mãozinha. E marcou então, muito e é feio.
Não era no intervalo do Terra Nostra ainda?
Era.
Que a gente via esse comercial, era tudo conectado, gente.
Merigo acredita tanto no vovô no balduco como no vovô de leta e come o panetone
não,
com sorvete
enfiado. Não, o vovô de leta já é demais, mas o vovô balduco...
Acredita em todos, cara.
Mas vai, Henrique, a pergunta é essa e também aproveita e conta pra gente como é que tá o Terra Nossa no Google Play, se já tá lá, aquelas...
Gente, muito disso de ofertas sazonais de produtos tem a ver... com sazonalidades mesmo, é comportamento. Então, eu vou comprar colomba na Páscoa, vou comprar panetone no Natal. Porque é quase como se fosse um dos itens da materialização daquela data, assim. Então, é cultural.
É ovo de
mesmo.
Páscoa, você não vai
Exatamente.
Comprar ovo de Páscoa no...
Exato. Mas é que você sabia que se você comprar barra... Cadê?
Pare já!
Exato.
Mas nem começa, Beto.
Eles lançam todas essas variações, né? O Chocotone, por exemplo, já representa 40% da venda de panetone. Todos esses diferentes, né? Que muita gente odeia, né? Diz que não é panetone de verdade, né?
Trufado.
O panetone original ainda é o que mais vende? Isso até me choca, porque eu achei que esses Max trufado, chocolate, não sei o que lá, tal, eram os que já vendiam mais. É igual a história da linguiça aqui no Brasil, que agora só se vende linguiça com parmesão, ervas, verdade. E você não acha mais linguiça normal, assim.
Olha aí o drama do churrasqueiro moderno.
Drama do churrasqueiro moderno.
A cultura
do churrasco.
O drama
da classe média que, além de não achar a linguiça simples, trivial, vai buscar o quê? Um panetone de frutas cristalizado e não encontra.
Só acha
trufado. Tem que comprar aquele cheio de chocolate.
É obrigado a comprar um negócio cheio de chocolate melequento ou, quiçá, num delírio louco, um panetone recheado de goiabarda. Ou de doce de leite.
Não.
Onde chegamos?
O delírio mais louco, mas eu confesso que curti a beça esse panetone, foi um panetone de bicho de pé.
Nossa. Não, aí encerra o programa.
Ah, não, mano.
Encerra o programa.
Quica ele da ligação. Tira
esse negócio aí, por exemplo, a Balduco estica, lança antes, né, o panetone. E aí depois vai vendendo os panetones depois do Natal. E quando chega já março, ou até fevereiro, já tá vendendo uma colomba pascal lá, que nada mais é do que um panetone achatado, né?
Não é achatado, Merigo, é o panetone em forma de pomba. É o panetone em forma de pomba, Merigo.
Você tá inventando, que imagina.
Gente, eu acho...
Pomba? Já... Tem pomba nenhuma lá?
É uma pomba. Fala aí, deixa o Henrique falar a coisa séria aqui, vai, gente.
Eu acho a colomba mais gostosa que o panetone. Polêmico o tema, mas eu prefiro...
Olha! Polêmico o tema.
É uma polêmica, daqui do Mamilos que você vai.
Vai ser cancelado, hein? Vai
colomba
ser cancelado.
Pascal, cuidado. Estamos sendo justos com ela ou não?
Hashtag time Colomba. não, mas o ponto é, pra gente ter o ano inteiro no volume que é consumido o panetone, ele teria que em si ter potencial de substituir outras coisas. Você vai comer panetone no lugar do quê? Do pão francês de manhã, assim? Também tem isso. Os produtos, se ele vai existir o calendário inteiro, ele precisa coexistir com outras categorias e criar o seu hábito. O hábito dele hoje é o hábito de sazonal de final de ano.
Por isso panetone salgado, né? Pra roubar um teco do pão francês aí, não é?
Nossa, Merigo, calma.
Não, é verdade.
Não, do pão falou, francês não. Eu acho que ele é um... E aí, me diga se eu estiver errada. Mas esses produtos muito diferentões, eu sinto que eles pegam a gente pelo... Nossa... Deixa eu experimentar isso.
Deixa
sabe?
Eu experimentar esse panetone com goiabada.
Mas eles querem, por exemplo, o salgado aí, que eu ainda não experimentei. Mas ele precisa pegar um hábito, né? Da gente. A própria Nutella, não é? A campanha que eles fazem
pão
é pra você
Nutella.
Tentar botar a Nutella todo dia, por exemplo, no café da manhã.
É verdade.
Pra virar uma coisa comum, como se fosse pão com manteiga.
Frutas,
né?
Leite e pão com Nutella. Eu era Exato. Social media na empresa que fazia social media da Ferreiro. E aí o lance deles era tipo, cara, Nutella é pra você passar na cara, velho. Que pão com Nutella? Você tá doido que pão com Nutella? Nutella é um negócio que ele é feito pra você passar em tudo, mas pão. E eles
Até
tinham
Até tomar banho, né, dependendo da...
Firme, que é tipo, é pra ser saudável sim, vai ser.
Nossa,
frutas,
né?
Leite e pão com Nutella.
É avelã, né, gente?
Avelã
é saudável, nozes.
Nossa. Óleo de palma.
São as decisões de negócio, né, gente? E também tem aquela coisa, né? Se o produto ele carrega em si também o atributo de uma data especial, ele é um produto que você pode vender com maior margem, né? Então ele também, também entra.
Sim.
Também entram as decisões de negócio, né? Então, todas as empresas, elas são feitas daqueles produtos que têm maior margem, aqueles que são mais de guerra, que garantem o fluxo de caixa. Então, tudo isso tem a ver com as decisões de negócio. Às vezes, lançar o panetone salgado é uma tentativa de você trazer uma inovação que vai preencher um problema de negócio que você tem ali, ou uma oportunidade que você tenha identificado.
Para vender pelo triplo do brioche, não, entendeu?
Essas edições especiais aí de panetone lá, que você bota um laço vermelho, edição família, você acaba gastando mais dinheiro porque parece um negócio comemorativo, especial, que eu vou levar e dar de presente, né?
Exato, valor agregado.
Já é Natal.
O valor percebido é outro, né? O consumidor percebe como valor adicional ali e opta por ele. Então isso é tudo decisão de negócio. Se tivesse panetone o ano inteiro, gente, muito provavelmente eu comeria o ano inteiro porque eu sou viciado. Mas muito mas
caraca, temos apesar
de preferir a colomba. Mas talvez eu comece com menor intensidade. Talvez eu dedicasse até menos do que eu me dedico ao panetone quando eu foco.
E você não ia comprar uma edição super Exato. Não sei o quê, né? É. Ia ser uma coisa mais do dia a dia, ter que custar mais barato, né? Provavelmente.
Pra poder... Exato. E entra naquela coisa: a comida de Natal é especial porque ela é no Natal, senão ela vai ficar todo dia e vai perder. O ar de
Exatamente.
Você vai substituir por outra coisa. Você não vai. Se você comer comida de Natal o ano inteiro, no final do ano você vai fazer outra coisa diferente. Você não vai querer.
E a gente é viciado em ritual para datas que a gente considera especiais e o mercado sabe disso, é isso?
Sim, a gente faz mercado, né? O mercado é feito de pessoas.
São rituais, né? É parte de uma ritualística. Tipo, faz sentido que a uma determinada época do ano que tenha valores novos, a gente mude hábitos e esses hábitos incluem o que a gente come. Precisa ter marcadores dessa diferença.
Mas eu acho que não pode acontecer, Ana. Verdade, esses são os... vão marcando os rituais. Mas se você tem panetone em junho, perde o sentido.
Não,
né?
Tem panetone.
Não tem panetone.
Teve!
Você
teve,
falou,
gente,
Júlio. Vamos lá. Não, foi... não, vamos fazer
mas
uma cariação
comprou,
aqui.
Merigo.
Procura aí. Eu comprei.
Primeiro você falou.
Comprei
você
a primeira
falou que era
fornada.
Em julho.
Estava lá.
Primeiro você falou que era em julho. A gente falou em julho, você falou há 3 meses. Eu gostaria que as pessoas fizessem o cálculo. Dezembro, novembro.
Aqui.
Outubro.
2020
setembro.
Você perdeu o.
Não é julho. Agora falou junho. Quer dizer, gente, a gente tá diante aqui de uma pessoa que tá se embananando.
Mas ele tá se embananando, na verdade ele entrou no mercado em março e comprou panetone na liquidação pós-carnaval.
Exato.
Não era, eu fico...
Que
eu
é o melhor
pesquisei.
Panetone do ano, por sinal, porque ele tá barato.
Eu fui ver isso. Estão vendendo panetone do ano passado como se fosse lançamento agora. E não era, era a primeira fornada de 2020, que eles lançam lá, compra a primeira fornada. E, cara, era meio do ano.
Foi era meio do ano. Quando foi? Meio semana passada.
Eu vou. Essa nota tá na nossa pauta aqui. Eu vou pesquisar e
muito
vocês
bom.
Vão.
Olha
lá. Olha lá.
Mas interessantíssimo. Tá interessantíssimo. Você participou de uma ação específica aí, promocional de uma marca.
Foi isso.
Tá
às vezes é isso, entendeu?
É isso.
E eu tava me sentindo o quê? Ali, né? Pandemonha, pandes, né?
Você
comprar um panetone
pra
si.
Mas é isso, Merigo. Parabéns. Você participou do teste AB, entendeu? Pra ver se, tipo, em poucos mercados eles botaram panetone e outros não.
Mas olha, uma coisa que muda, acho que bastante, é muitas marcas faziam, vamos correr as lojas, né? A gente, inclusive, tinha campanha aqui que ia rolar no Braincast, que era um convite pra ir até as lojas, que quando chegou a Pandes, a gente teve que suspender, né? Falou, acho que não é de bom tom pedir pras pessoas correrem até as lojas, né? Vocês estão fazendo como aí nesse período de Natal para comprar os presentes? Vocês estão fazendo tudo online? Vai ser tudo pela internet?
Eu achei um elogio da sua parte se achar que eu consigo comprar presente esse ano. Eu achei legal isso de você.
Como não?
Que mostra que você tem uma fé na minha economia que, no caso, não existe.
Eu tenho.
Mas é que assim, esse ano eu foquei na minha sobrinha, porque eu sou a tia legal. Se eu não dou o presente que ela quer, eu não mantenho o meu posto de tia legal. Eu tenho a minha irmã ali competindo comigo, é difícil.
Uhum.
Mas com exceção dessa Barbie R$200, né? Que é isso que custa uma Barbie, né? Fiquei chocada.
O nome da Barbie deveria ser Barbie R$200.
Ela é a Barbie R$200. Vem ela e um lobinho guará pequenininho do lado. Mas o... Muito obrigada por levantar isso pra mim, eu cortei. Mas essa coisa de priorizar, eu sinto que quando eu via que o Natal tava chegando, eu lembro de ver muito minha família preocupada com o Natal. Tipo, a minha mãe gosta muito de fazer festa e essas coisas. Inclusive, esse ano está sendo um ano que eu estou falando, minha senhora, veja bem, tá na pandemia, não é pra ficar Enfim, mas ela sempre se preocupava muito. E dezembro é o mês do meu aniversário também. Então é um mês que eu... Dia 22, tá? Marcas. Se alguém quiser mandar presente pra mim, obrigada. E eu sentia com a coisa do dezembro, vem o Natal, os presentes mais bonitos, as lembranças mais humanas. É tipo, cara, eu preciso comprar os presentes do Natal, porque
que
eles são...
Que música é essa? Ninguém canta essa música. Só
Pernambucanas.
É só a da Simone.
Todos os lares,
então é Natal e o que você fez. Essa é a música que representa o Natal.
Dia era na Globo, minha gente. Hoje é o novo dia.
Hoje é um novo dia.
Vocês também ouvem o que você fez como uma coisa meio provocativa, um desafio? Eu sei o que você fez.
Tudo aquilo que você prometeu lá em janeiro,
o que você fez? Não fez nada.
Emagreceu 5 quilos? Emagreceu?
E aí, você tá correndo os 10 quilômetros?
Não lembro de ter visto você na academia esse ano. Você chegou a fazer a matrícula?
É o pós-baia. Aquilo é o accountability, a parte de accountability do final de ano.
É a música da Simone.
Mas então, eu senti essa urgência de comprar as coisas e esse ano eu já tava... Desde a hora que eu percebi que eu não ia passar o meu aniversário com os meus amigos num bar, que eu falei, peraí, isso aqui vai rolar um tempo ainda... Eu reprogramei o meu mindset de Natal, eu diria, pra uma coisa tipo, cara, vai ser mais diminuto e tal. E aí as propagandas, eu não sei se eu me blindei pra isso, mas as propagandas não me deixaram na fissura do tem que dar alguma coisa de Natal.
Sim,
tá?
É verdade.
Então, o que eu vou comprar, presente, que eu já comprei, são presentes pra pessoas muito específicas que, assim, ou é porque eu quero muito dar o presente, porque eu pensei numa coisa boa, ou é porque é uma pessoa que eu acho que eu preciso dar esse agrado, que, por exemplo, minha sobrinha tem 8 anos, eu acho que é uma memória legal dela ter, que quando eu era criança eu gostava de ganhar as coisas que eu pedia.
É, mas acho que você vai acabar gastando mais, não vai? Eu vejo um pouco isso, assim, de... Ah, putz, é um ano que o Natal não é como todo outro, não vou poder fazer todas as coisas que eu queria fazer, mas então vou acabar torrando mais dinheiro num negócio aqui que eu queria.
Se é possível, sabe? Se é possível, né? Eu acho isso. Um pouco...
Não, você vai comprar menos, isso. Né? Você vai presentear menos pessoas, mas você vai acabar gastando...
Se for possível, gastar mais, né? Porque acho que esse é o grande problema, né? As pessoas, de repente, não estão podendo. Né? Claro que se está sendo possível essa autoindulgência, por que não, né?
Bom, pra gente finalizar aqui, antes de ir pro Coisa Boa, queria fazer uma pergunta sobre o climão pro ano que vem, né? Porque... Vocês falaram, não pode ficar falando, vai dar tudo certo, vai dar tudo... tá tudo bem.
Ah, cheguei num ponto que não pode falar mais nada pra mim, que eu fico bravo.
Isso, exato. Mas 2021 tá aí, vacina chegando, né? Parece que tá chegando.
Se Deus quiser.
Isso, vacina aqui. Tá vindo.
Nossa.
Aí.
No bracinho.
Gerúndio.
O bracinho
Gerúndio.
Da boneca tá pronto.
Bota, né? Bota. Pode botar.
Bota.
Vocês acham que a gente não poderia já... Eu sei que as campanhas de Natal já estão todas prontas, as marcas não têm tempo de mudar nada, mas... Agora, pro ano novo, talvez possa vir alguma coisa. Globo, por exemplo, Henrique, dá ideia lá. Fazer campanha com... Em vez de vir as câmeras no plantão da Globo, pode vir as seringas, assim, ó. Dando a volta no mundinho. Pam, 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 pam.
Nossa, ia ser show, né? Esse plantão
com seringas. Com as seringuinhas, com as seringuinhas.
Nossa, Henrique,
tá vindo.
Você tem uma oportunidade de fazer isso acontecer e só você tem essa oportunidade e eu não jogaria ela fora.
Exato.
Seria histórico.
Exato.
Vamos levar.
Henrique, eu vou encaminhar um e-mail pra você amanhã, tá? Com todos os
livros de história vão contar a história desse plantão especial.
Vamos criar um MVP. Vamos levar.
Vocês não acham que já tá na hora? O mundo, né? Todas essas notícias da vacina chegando, várias vacinas e tal, já não permite que a gente possa olhar pro futuro, né? Pra 2021 com otimismo? Ou ainda tá cedo?
Henrique, por favor.
Olha...
Sinceramente...
Do ponto de vista... De um olhar para o brasileiro, para o consumidor. Desde março eu venho tentando responder isso para os, né, pros parceiros de negócio, para os meus pares. Eu tenho tentado olhar para o mercado para esperar, conseguir entender melhor o que esperar do futuro. Então minha primeira análise lá em março foi, olha, aparentemente a partir de junho a gente deve começar a ter uma retomada do consumo, né? Porque a pandemia ela vai ter saído do auge. A quarentena vai resolver o problema da proliferação do vírus. E aí a gente vai voltar para o consumo e tal. E totalmente míope, porque era o que o cenário esperava. Era o que todas as consultorias globais diziam de quanto tempo depois do lockdown é a previsão para as coisas voltarem a acontecer. Com todos os rearranjos econômicos, políticos e as ofertas do governo de assistência para os brasileiros, a expectativa com relação ao mercado, ao varejo, ao olhar das pessoas para o consumo, mudou completamente. Então, aí, de repente, em agosto, você tem um recorde histórico de consumo das famílias. Em setembro, cresceu pra caramba com relação a agosto. Outubro, eu olhei pros números e falei assim, outubro vai ficar mais morno. Não, saiu dado do IBGE essa semana mostrando que outubro também continuou uma tendência de crescimento do consumo das famílias, com todo esse dinheiro que veio, né, das assistências, e as pessoas também até cansadas, né, de estarem represando por tanto tempo as compras, voltaram a flexibilizar um pouco mais a quarentena e tal, então elas voltaram para a vida normal. Só que o ideal seria que a gente já tivesse agora em dezembro, né, as pessoas vacinadas para você começar em 2021 já numa vida mais normal, mais parecida com 2019. E não, né? Quando a gente olha para os calendários, para as possibilidades de vacinação, então é possível que a gente ainda tenha um primeiro trimestre complexo do ponto de vista de pandemia. E isso vai trazer um outro cenário que é um cenário onde a estrutura do país, economicamente falando, ainda não está recuperada. Então, muito provavelmente, as pessoas vão precisar voltar a economizar, voltar a olhar, porque o auxílio emergencial tem um último passar em dezembro. Uhum. Exatamente. Então, tudo isso deve trazer para a gente um cenário muito diferente no início do ano do que a gente está vivendo agora. E essa melhora na retomada do consumo, ela deve ter uma pequena barrigada ou não ficar tão aquecida quanto tá agora. Então, o que eu espero é que a gente tenha logo as boas notícias da vacina e que as empresas possam fazer previsões também de produção, tá faltando insumo, né? Tem indústria que não está conseguindo produzir porque está faltando insumo, porque por conta do tempo das linhas de produção paradas lá atrás, ou das pessoas também em quarentena que não podiam trabalhar e disponibilizar os insumos. Então, tudo isso deve trazer para a gente ainda um início de ano um pouquinho turbulento, e as previsões que a gente imaginava de um janeiro já mais tranquilo, não, ainda vai ser um período de adaptação. Essa grande transição que a gente está vivendo desde março, e que a gente esperava já tá encerrando a transição para começar um planejamento a partir de números mais sólidos, ainda não dá para saber. Então, até março, pelo menos, a gente deve ter uma transição acontecendo. Então, essa é a minha expectativa hoje, olhando para frente.
Perfeito.
Muito bem. Ou seja, não dá para saber o que vem. Como é que é? Você que sabe.
Vamos ver. Vamos ver também por aí, não dá pra saber.
Mas, gente, assim, eu começo a ver a luz no fim do túnel. Em termos de...
Com esse presidente?
Não, né? Sam, calma lá. Tirando toda essa parte, tirando tudo que tá ruim.
Tirando o que tá ruim.
Isso. Não, mas a gente começa a ver, por exemplo, a gente não tinha nenhuma previsão ainda, né? Quando era junho, julho, agosto. Ah, não dá pra saber, gente. Vamos ter que esperar. Agora a gente começa a ver. Cara, eu vi centenas de vezes a velhinha, a primeira velhinha a ser vacinada.
Sendo vacinada.
Lá no Reino Unido. E tô sonhando com aquela cena lá. Então, tô olhando pra isso. Isso, né?
Isso, mas só que até a gente chegar lá... É bom que a gente tome bastante cuidado, porque é isso, né? Os indicadores começaram a melhorar, a gente ficou, enquanto nação, um pouco mais flexível, e os números da pandemia pioraram novamente. Então esse olhar tem que ser muito cuidadoso.
Essa parte é muito importante, né? A gente está vivendo este momento de pioras sensíveis nos números, ainda não chegamos aos patamares dos piores meses, né? Mas está acontecendo, acho que também... Acho que isso traz responsabilidade nisso tudo que a gente discutiu no programa de hoje, né? O quanto as marcas também não podem abertamente abraçar tá chegando um mundo novo aí, porque, cara, a gente vai ter mais uns três meses de tombo pela frente, e isso é uma verdade. Acho que é a primeira coisa. E a segunda, assim, se aprovarem a vacina amanhã, aqui no Brasil, né? Do jeito que a coisa está, do jeito que a questão da produção é... Né, vamos dizer assim, o grosso da população estará vacinada no segundo semestre.
Boa.
Né? Então, temos meses duros ainda pela frente.
Você falou dessa responsabilidade, não pode entrar logo nesse bonde, né? Olha só, vai dar tudo certo, tá tudo bem, porque é isso.
Isso.
Quando você começa a fazer isso, as pessoas começam a sair mais, né?
Eu acho que vai demorar um tempo ainda, um bom tempo. A gente tem alguns meses pela frente. E como assim, as notícias sobre, de fato, qual é o status da imunização, o período de imunização. Por enquanto, a gente não tem nenhum indicador que a vacina imunize por mais de 5 ou 6 meses. É, a nossa vida potencialmente vai mudar significantemente daqui para frente. As coisas não vão voltar a ser como eram. Nada indica que elas vão voltar a ser como eram. É, e talvez a gente consiga se aproximar um pouco de como as coisas como eram com a vacina, né, tendo aplicada na maioria da população, mas até ter uma imunização mais de longo prazo, a cura do Covid, de fato, né, cura permanente, as coisas mudaram. E aí, acho que a gente vai ter outros natais diferentes. Talvez não diferente como esse, mas um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado.
Isso aí.
E a gente vai ter que... A gente, enquanto gestor de negócio, comunicador, professor, a gente vai precisar também ser super criativo e ter um olhar de inovação em tudo que a gente faz, né? Então, acho que muito do... Eu comentei, né, sobre os resultados de consumo que bateram recorde, a forma com que as marcas se comunicaram é incrível. A gente é muito criativo e sabe muito bem navegar em ambientes complexos, assim. Então, esse ano provou que o brasileiro é ultra criativo nesse sentido, né? Consegue se reinventar de inúmeras formas. E a gente vai ter que continuar fazendo isso por um tempo maior do que a gente imaginava. Espero que a gente tenha essas notícias muito rápido, como a Suda comentou, mas é isso, a gente vai ter que continuar com esse... Não vai dar pra largar a pegada de, meu, é luta, a gente vai continuar brigando, vamos continuar lutando um dia de cada vez aí, porque tá ainda tem um pouco de incerteza pela frente.
Muito bem. Vamos pro Qual é a Boa então, gente?
Vamos!
Partiu!
Qual é a Boa?
Quem quer começar?
Eu.
Vai lá.
Eu quero falar de duas coisas. A primeira delas é... Eu conheci esse ano uma garota muito foda chamada Amanda Dias. Ela é dona do perfil Grana Preta Oficial.
É parente do Cris?
Amanda Dias. É verdade, né? A Amanda Dias é a prima perdida de Cris Dias. E aí, o lance dela é falar sobre educação financeira, né? E aí... Ela fala sobre educação financeira sempre usando vários recortes sociais, raciais. Ela é muito didática. Ela é didática de um jeito que te deixa meio triste. Sabe? Que a pessoa, quando ela te explica como se você tivesse 6 anos uma coisa, você fala... Ah, eu sou meio burra às vezes, sabe? É isso. Eu conheci ela porque ela participou do No Corre do Santander, que eu participei, que é um podcast que foi produzido pela Rede B9. E aí a gente participou juntas, eu conheci, me apaixonei por ela. E tava na hora, né, de eu contar dela pra todo mundo. Então vai no Instagram e aí você segue Grana Preta Oficial. A foto é ela, tipo, com um leque de dinheiro, assim. E ela também tá no TikTok. Eu tô achando ela muito boa no TikTok. Acho que é Grana Preta OFC, o Grana Preta Oficial. Enfim, busca ela lá, que ela é muito maravilhosa. A segunda coisa é um Qual é a Boa Vintage. É um qual é a boa, qual é a lembrança, qual é a memória. Que é o álbum Jagged Little Pill, da Dona Alanis.
Caramba!
Morissette.
Nossa!
Direto do túnel do tempo, hein?
Foi fundo, hein?
O que, que aconteceu? Falei muito da minha sobrinha nesse programa, porque eu gosto muito de passar tempo com ela e não está dando. E aí, coisas que a gente faz para ficar mais próximas, uma delas é... Eu monto playlists para Clarice. E aí, eu fiz a última playlist da Tia Bia, tinha a Hand in My Pocket... E aí eu falei assim, porque eu gosto muito dessa música, eu queria que ela conhecesse. E aí eu fiquei viajando nesse álbum um tempão, assim. E eu lembrei de como era... Que álbum bom, da peste,
é bom,
sabe?
Esse disco é bom, é muito bom esse disco.
Ele é bom, ele é bom, tipo, eu não pulo nenhuma música, cara.
Eu gosto de cantar do karaokê, várias desse disco. É muito bom.
Não, e tem a clássica, Ironic, a clássica, You Oughta Know, Hand in My Pocket também virou single. Mas o álbum inteiro é muito bom. E eu ouvia ele no auge dos meus 15, 16 anos, muito cabeluda e revoltada, entendeu? Hoje, menos cabeluda, mas mais revoltada. Mas eu acho que se você nunca ouviu esse álbum por algum motivo, faça esse favor, pode ouvir trabalhando. Se você for nerd de música, para tudo pra ouvir. E se você não lembrava desse álbum, de nada. Eu te relembrei dele, Alanis é muito maravilhosa. Ouçam Alanis Morissette gostoso demais.
Olha que bonito. Eu queria aproveitar essa onda vintage para falar de clássico também. Porque clássico é uma coisa, né, o que é o clássico? É aquilo que é tão bom e se repete tanto que te obriga, se você ainda não assistiu, né, ou se você ainda não teve contato com determinado clássico, você ir lá atrás. Então, é aquele filme que é muito referenciado como Poderoso Chefão, né? Uhum. É muito assistido como Star Wars, é muito aclamado, né? Ou também é aquele filme meio secreto, né? Como, por exemplo, usando assim realmente um exemplo, aquele filme perdido da Xuxa pelada, Amor Estranho Amor, que é uma coisa que quem viu lá no cinema marginal viu e depois nunca mais, né? Ou, por exemplo, o pré-internet da coisa do Batman Feira da Fruta, um clássico também, né? Que só foi possível passando VHS em VHS pra frente, né? Até o surgimento da internet, principalmente do servidor da Unicamp, que proveu este clássico da internet para tanta gente. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque, neste momento, que um desses clássicos, uma dessas coisas que aconteceram num determinado momento da humanidade, que deixaram a sua marca, que escreveram páginas bonitas, inclusive da internet brasileira, veja só vocês, né?
Onde a gente vai parar?
Este clássico está de volta. Eu gostaria de indicar neste Qual é a Boa, né? Gostaria de enaltecer a iniciativa, eu gostaria de abraçar essa iniciativa, dizer que estou com vocês, Globoplay, porque Kubanacan está de volta.
É verdade.
Puta que pariu.
O pescador parrudo.
Misterioso, país del amor, caralho.
O pescador parrudo, eu acho que assim não passou e vale a pena ver de novo, entendeu? O próprio Canal Viva passou muito pouco.
Mariana Ximenes está em uma de suas piores atuações, o que só
agora
faz dela
está
melhor.
Está de volta.
É verdade.
Está de volta.
E nem Mato Grosso na abertura, que é isso aí, é um golaço.
A novela é toda um golaço. Pescador Parrudo tornou-se um personagem maior. Você, jovem incauto, que agora ouve podcast todo moderno aí, fala às vezes, pode ter, assim, tropeçado no meme do Pescador Parrudo, tem a oportunidade de ir até um ano, próximo ao ano de seu nascimento, né?
É.
E assistir o meme original, o pescador parrudo, começando a sua trajetória de descobrimento, que ele perdeu a memória, né? Então, essa é a história da novela.
O plot é esse, ele é um homem que caiu do céu, pelado.
Era uma mistura de elementos ali.
Inclusive,
tinha um
aquela
pouco...
série Largados e Pelados é uma Isso. inspiração direta em Kubanacan.
Kubanacan, ele foi largado e pelado, ele tava sem memória igual o Jason Bourne, ele era todo também lutador, espião, um sedutor à moda antiga, um amante, um Latin lover.
É verdade.
Nessa grande momento da TV.
O Kubanacan andou para que muitas obras da cultura pop do nosso tempo pudessem correr, né?
Exatamente.
Essa é a grande verdade.
Na época da novela eu estudava à noite e não acompanhei. Acho que eu vou assistir, hein, gente?
Aproveita.
Gostei
aí.
Da boa.
Não, por favor. E tem um elenco tão bom. A novela de fato tem um elenco muito
Cláudio
bom, assim.
Heinrich,
assim.
Né?
Por onde anda, gente? Um beijo. Era meu colírio da Capricho, da Malhação, da minha época.
Era? Um beijo pra... Onde é que tá?
Um beijo.
Que nem a Leila Lopes, né? Onde está a Leila Lopes? Um beijo, Leila Lopes.
Esses atores de Malhação que a gente não sabe por onde anda, a gente vai procura, quando acha, descobre que virou bolsominion, vira ministro.
Nossa,
amanhã.
Mas é tanto,
então é melhor,
né?
Nem procurar.
Vou ficar só na imaginação.
Não, mas no caso, vamos falar então dos grandes atores que participaram dessa novela, que teriam, assim, papéis secundários, mas eles eram tão bons atores que dominaram a novela. Por exemplo, a Adriana Esteves, que tava nessa novela. Sabe?
Esteves nessa novela?
Adriana Esteves na novela.
Desculpa aí de nada. É isso aí.
Bom, é esse Qual é a Boa, então, Yasuda. Kubanacan.
Esse é Qual é a Boa.
Tá bom.
Kubanacan.
A gente negocia depois um Braincast especial, novelas,
eu
e
vou...
bota Kubanacan. Tá bom?
Fantástico. Eu vou fazer o meu, que são dois Qual é a Boa, que eu tava com medo, porque eu achei que os dois eram coisas que já estão velhas. Mas, assim, diante das indicações aí de Luiz Yasuda e Beatriz Fiorotto, eu tô bem tranquila.
Qual é a Boa especial vintage. Vai lá.
O meu não é vintage. O meu é só coisas que, tipo, as pessoas já devem ter ouvido falar, mas eu vim aqui reforçar a importância de consumir essas obras. A primeira delas é a série da HBO, chamada The Undoing. É uma série que tem a... como chama a mulher, gente?
Nicole Kidman e Hugh Grant.
A Nicole Kidman fazendo papel que ela sempre faz na série da HBO, que é sempre o mesmo papel, mas ela tá ótima nesse papel, porque ela tá praticando já há um tempo, então também tem como se aperfeiçoar. E eu não vou dar spoiler nenhum, mas eu acho que é uma série muito boa de assistir, apostar com os amigos como vai ser o final. Que ela tem um jeito especial de te fazer pensar que a coisa vai pra um lado, que talvez não seja pro lado pra onde vai. Ou talvez seja, você vai ter que assistir pra descobrir. Oh. Não vou falar nada. Assistam The Undoing, é uma boa série.
Assista e depois vá ouvir o Cinemático que a gente gravou especial sobre The Undoing.
Aí.
Tá lá no cinemático.b9.com.br.
A coronel pachecagem nesse programa que eu vou te falar.
Tem que aproveitar, né? Aproveitar.
E aí eu também tenho uma recomendação de podcast, que tem sido minha trilha sonora nas minhas corridas diárias pelo bairro, que eu corro.
Ah, vai falar da gente, que felicidade. Fala,
imagina,
fala.
Não é. Fala. Imagina, o mérito é seu, que é isso?
Só não é, mas imagina. Vocês podiam chamar ela pra Rede B9.
Que é
o Não Inviabilize.
Ah,
puta,
a Deia,
cara!
É a Deia, eu acho muito legal que o nome dela é Andréia Freitas, porque o nome da minha mãe é Andréia. E eu sou Freitas, mas a minha mãe não é Freitas, entendeu? E ela mora no ABC, com a minha mãe. Tem grandes, uma série de coincidências.
É aleatoriedade.
E...
cara, a Deia é uma curadora de história fútil.
Mano, ela é ótima, ela conta história muito bem, ela entrevista muito bem as pessoas que mandam histórias. E o Não Viabilize, só pra quem não faz ideia do que eu tô falando, é um podcast de episódios curtos, de 15, 20 minutos, em que a Deia, que é a anfitriã, narra histórias que as pessoas contaram pra ela, normalmente agora pandemia por e-mail, em alguns casos histórias anteriores que narraram pra ela pessoalmente, e aí tem algumas sessões, né, no podcast, a principal delas é o Picolé de Limão, que são histórias normalmente de gente sendo feito de trouxa, e a pessoa trouxa manda e-mail pro podcast pra falar o que eu faço. E a pessoa tá sendo feita de otária de um jeito que você... eu que sou uma pessoa que sou normalmente otária, fico eu sentindo uma... eu me acho esperta. Que as pessoas se fodem muito, mas assim, também não tô culpando as vítimas. Tem gente muito escrota no mundo. E eu acho que o Picolé de Limão faz a gente perceber isso. Aí tem Amor nas Redes, né? Outra sessão do podcast, são histórias de amor. Que podem ser histórias de amor felizes. Algumas me fizeram chorar e acreditar novamente no amor.
É.
E outras vieram chorar de raiva, porque não são só histórias felizes.
Não, e segue a Deia no Twitter também, que ela fica o dia inteiro falando coisa, mil coisas. Ela é maravilhosa, eu amo a Deia.
E aí tem também uma outra sessão que é Luz Acesa, que são histórias de terror, que também são histórias de terror muito bem contadas, que são assustadoríssimas. O que eu gosto muito do Não Inviabilize é que as histórias são curtas, a Deia é uma excelente contadora de história, e eu assinei recentemente o podcast, porque aí eu tenho histórias exclusivas a mais, porque eu já maratonei todos os episódios que estão disponíveis pra quem não é assinante. E é um trabalho que ela faz, às vezes ela solta tipo 5, 6 histórias num dia, assim. Ela não ganha nada pra fazer isso, então eu acho importante apoiar. Mas, gente, grande companhia de quarentena, de dias. E assim, eu dou risada, gargalho sozinha na rua das histórias. É umas histórias que, só por Deus, que vocês não acreditam que existe gente que faz essas coisas. É um negócio inacreditável.
Muito maravilhosa.
Estes foram os meus. Qual é a boa?
Muito
arroba
bem.
Não Inviabilize, o podcast Não Inviabilize, tatuagem nas minhas costas fechada, Não Inviabilize.
Queria dizer outra coisa, ela tem um gato que às vezes faz uma participação especial, que mia durante os episódios, e o gato chama Coentro Nenê. E eu fico toda
ela tem
vez.
O coentro, ela tem o kiwi, ela tem o mamão papaya. É muito
toda
bom.
Hora que o gato, assim, o gato mia assim, ela fala Coentro Nenê! E eu morro, porque é muito bom isso.
Muito sobrenome, bem. Né?
E você, Henrique? Tem qual é a boa aí?
Bom, vou puxar das antigas também. Durante a quarentena eu tentei assistir uma série alemã chamada O Perfume, porque eu li na minha adolescência um livro da década de 80 de um alemão chamado Patrick Susskind, se não me engano, que é O Perfume, e eu achava o livro incrível. Eu li duas vezes e ele desperta vários sentidos, sensações, ele é muito detalhado. E a série me frustrou um pouquinho. Então, é um livro que eu vou ler de novo. Então, eu recomendo, porque para quem gosta de romance muito bem escrito e que desperta demais a imaginação, te obriga a criar cenários, é muito legal. Então, esse livro é muito provavelmente vocês vão encontrar só em versão digital, porque ele é bem antigo. Mas é muito bom.
Muito
Repete
bem.
O nome do autor, que é alemão.
É Patrick, apesar de ser alemão, o nome é até que é fácil. É Patrick Susskind. Então é S-U-S-K-I-N-D, se não me engano. E a segunda dica, eu gosto muito de música, ouço de tudo, de Sepultura a Chico e, enfim, música antiga, música nova. E eu gosto muito da Norah Jones. O ano passado fomos ao show dela aqui no Brasil. E eu reparei bastante no batera, um cara chamado Brian Blade. Depois fui pesquisar um pouco mais sobre ele. E ele tem uma banda que é Brian Blade and the Fellowship Band, se não me engano. É isso aí. E ele... Nossa, todos os álbuns são incríveis. Então, Brian Blade, pra quem gosta de jazz, batera leve, bem feita, música tranquila, pra cozinhar, inclusive, ou pra ficar fazendo uma leitura, super recomendo. Fica aí minha dica também de música.
Muito bem, ó. Meu Qual é a Boa aqui, eu tenho dois, rapidamente.
Não, antes eu preciso falar, eu acho que esse é o Qual é a Boa mais sofisticado que já apareceu nos programas.
Baterista da Norah Jones, tô...
Não, amei. Também. Não, e o projeto paralelo do baterista da Norah Jones, que é feito pra você cozinhar, tomar um vinho, fazer uma boa leitura. Puta merda, aqui eu chego a ter vergonha dos meus... Não, mentira, não tenho não, é bom. Pode continuar. Deixa pra lá. Foram boas, Qual é a Boa também.
Eu também vou dar uma dica aqui, duas dicas, tá? Primeiro, uma musical, porque eu virei um Dua Lipa dessa semana. Estou
Gente,
viciado
vocês tinham que ver.
Em Dua Lipa.
Olha, o Merigo só perguntando.
Por quê?
Gente, porque... tem álbum acústico da Dua Lipa? Eu amei!
Eu já tinha tentado ser Dua Lipa antes, mas não consegui, porque não consegui passar pelas camadas de remix e.
Não,
e
Dua
tudo
Lipa
mais.
É show.
E aí ela fez essa semana, agora que você tá ouvindo já faz algum tempinho a mais, saiu o Tiny Desk, né, da NPR com a Dua Lipa. E, cara, foi amor à primeira vista, assim. Aí comecei até a ouvir as outras músicas, os álbuns de estúdio, e até agora eu já gosto mais, assim. Mas eu tô, esse Tiny Desk, tô ouvindo no repeat. Pena que o YouTube não tem um botão de repeat, né, pra deixar automaticamente repetindo.
É verdade. O YouTube Music tem.
Tem,
O Henrique, você que trabalha na Globo, fala com a pessoa do YouTube, por favor.
Agora...
Isso.
Ô, Henrique, você que trabalha na Globo, fala lá aqui, né?
Ô, Henrique, quando eu...
Não, mas, ó, curiosamente eu conheço. Eu trabalhei no Google até 18.
Olha aí.
Não,
olha aí.
Mas peraí, o Henrique... Gente, mais do que isso, não precisa ir no YouTube. No Big Brother, teve a Dua Lipa. Então, ô, Henrique, descola aí o WhatsApp da Dua Lipa.
Exato. Quero mandar zap pra Dua aqui.
Peraí, vou te encaminhar o contato.
Encaminha o contato.
Tá mandando ali.
Então, assista o Tiny Desk da Dua Lipa e fique ouvindo o Levitating no repeat o dia inteiro e com a música colada na cabeça. E o meu outro, Qual é a Boa, também... Tão viciante quanto, mas não é música, é um jogo. Eu finalmente, depois, foi lançado em março, né? É um dos jogos aí, fenômenos de 2020. E eu fiquei muito curioso na época pra jogar, mas ainda não tinha um Nintendo Switch. E na Black Friday aproveitei. Você que vai aproveitar aí o Natal pra se dar um Nintendo Switch de presente. Você pode comprar... Eu sei que tem muitos jogos pra você jogar, mas você pode começar direto pelo Animal Crossing, que eu tô... Então nesse mundo agora virei Dua Lipa e Animal Crosser. Por quê?
Você tem tipo 17 anos, é isso.
É isso.
É, exato. É isso, a Ju me viu jogando.
Ele vai falar, ele vai falar que comprou um pôster da Now United.
Exato.
Do Now United, isso. E aí ele vai falar, galera, vocês viram o merch da Billie Eilish? Que demais.
Carlos Menino, cada vez mais Carlos Menino. Olha
ele
aí.
Ele vai pintar a raiz do cabelo de verde neon igual a Billie. Puta, isso.
A Ju me viu jogando Animal Crossing e falou: que é isso que você tá jogando? Um jogo pro Benjamin, um jogo de criança. Mas assim, cara, é um.
Porra, zoado na própria casa.
É uma delícia, cara. É relaxante, é desestressante, sabe? Porque você vai lá, você cria o seu mundinho, você cria a sua ilha, não tem nada pra enfrentar,
sonho, né,
não
Merigo?
Tem tempo,
não tem ninguém,
não tem cobrança, não tem nada. Você simplesmente tá lá e faz o que você quer fazer e relaxa. Então, Animal Crossing é tudo isso mesmo e dá pra entender por que virou esse fenômeno. É óbvio que não dá pra botar só na conta da pandemia, né? É muito bem desenvolvido e pensado em cada detalhe.
Não, ele existe
pela...
faz tempo, né?
Exato, é só a nova versão pro Nintendo Switch. Já era um sucesso antes, mas eu acho que nunca nesse patamar que foi agora em 2020, né? Então, tem todo o trabalho da Nintendo aí que se propõe, né, a ser a Pixar dos videogames desde sempre. Mas acho que a pandemia ajudou muito, porque não poderia ser um jogo lançado em tempo melhor, né? Porque ele saiu justamente ali em março, logo quando as pessoas estavam começando a se trancar em casa, né? Se isolar, né? O isolamento autoimposto aí. E essa viagem, né? Essa simulação de viagem para uma ilha que o jogo promete, e com esse componente social, né, de você encontrar os amigos, fazer eventos e festinhas, visitar as
Carlos
ilhas...
Carlos Menino, diga. Conta pra quem não conhece o que, que é o Animal Crossing. Você vai pra uma ilha e aí é Lost? O que, que é?
É, você chega num... Você conversa com...
Ana, só pra te avisar, é muito velha essa referência, o Merigo é muito novinho, ele não vai...
Não sabe, é, Lost, não sei o que é Lost. Não, você é um personagem, você é um único humano que conversa com o Tom Nook. E ele te leva para uma ilha, onde você vai chegar lá sem nada, morando numa barraca. Ele te faz um empréstimo para esse pacote de viagem até lá. E, inclusive, olha só como o jogo é relaxante. Ele nem cobra juros. Você pode pagar quando você quiser.
Ah, não cobra juros?
Não cobra, no tempo que você quiser.
Olha aí.
E aí você chega lá...
Crefisa.
E é um jogo que serve...
Expectativas irreais para as crianças sobre a vida.
Pode ser, pode ser. É um pouco isso.
Caralho.
Inclusive, a galera fica desconfiada sobre o Tom Nook, falando, tem alguma coisa que ele tá fazendo que ele faz de errado. Ele é um vilão nas horas vagas, não é possível. É, e aí você começa lá, é um jogo que inclusive serve para qualquer tipo de jogador, né? Jogador casual que nunca jogou nada, ele é muito convidativo para te fazer você aprender a jogar e fazendo as coisas aos poucos no seu tempo. E aí você começa a colher flores, a plantar, né? Fazer a sua hortinha, suas árvores, a pescar, a encontrar os insetos e doar para o museu local que você ajuda a construir, é, fazer amigos lá, né? Conhecendo as pessoas, conversando com elas. E é só isso. Você vive numa ilha paradisíaca, é, no seu tempo, fazendo o que você quiser, sem nenhum tipo de pressão, e encontrando seus amigos. E é o tipo de jogo que é aquele... Tipo os Fortnite da vida, né? Que é o jogo que nunca acaba, né? O tempo inteiro tá acontecendo... É um jogo para você jogar o tempo todo. Então, é, tem eventos, né? É de Natal agora, vai ter, né? Tem eventos... É, de férias, onde as pessoas se encontram, é, e ele passa, o tempo no jogo passa de acordo com o tempo real, né? Então, por isso que você não tem como acelerar nada no jogo, você é, não tem como ficar horas e horas jogando o dia inteiro e avançar num jogo assim. É, ele é um jogo feito para você jogar um pouquinho por dia, né? Uma hora, duas horas, uma hora e meia ali, você faz um pouquinho, algumas tarefas diárias e depois volta no dia seguinte, onde tudo começa de novo, assim. Então, é ideal para você relaxar nesse momento, tá? Que você tá estressado.
Muito
fofo. É quase viver, né?
É
quase
fofo.
Viver o que você não vive.
Exato,
por conta da
exato.
Me conquistou, exatamente. Me conquistou. Tô cogitando.
Eu me lembro de uma descrição muito parecida. Onde foi que eu vi mesmo? Acho que era um negócio chamado Second Life, cara.
Não, mas é outra.
Mas é um Second Life outra, fofinho.
É fofo demais. É fofo. É bem humorado, sabe? É divertido. Tem a fofura que só a Nintendo sabe fazer. Então,
tá,
a Nintendo não colabora com a gente em termos de ser acessível, né? Fazer descontos, jogos baratos e promoções.
Sai do Brasil.
Não tem nada disso.
Não gosta
de ninguém. Quiser jogar, você se ferra aí. Nem em português eles se dão ao trabalho de fazer, né? De localizar. É só em inglês.
Não tem. Eles nem têm escritório mais aqui.
Não, eles voltaram, né? Eles relançaram. Eles, agora há pouco tempo, há poucos meses, oficialmente lançaram os produtos aqui. Mas ainda não se dão ao trabalho de... É localizar os jogos, então...
Ah, até eles voltarem com o escritório aí no Coworking de Pinheiros, eu não vou...
Isso. Mas, ó, é isso, tá? Então, quem agora no Natal vai aproveitar e se dar um Nintendo Switch de presente, joga Animal Crossing que vai ser divertido.
Tô considerando.
Considere. Tá bom?
Tá certo.
Tudo bem.
É isso,
tá,
gente.
Certo.
Obrigado, viu? Muito Foi um bom. Prazer mais uma vez estar com
até
vocês.
Até semana que vem com o
último
Braincast
de 2020.
Uhul!
Henrique, obrigado, viu? Foi um prazer conversar com você.
Muito obrigado, Henrique. Muito bom. Foi genial.
Prazer todo meu, gente.
Até...
Boa noite.
Até semana que vem. Tchau.
Boa vida.
Tchau.
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 Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Ana Freitas, Luiz Yassuda, Bia Fiorotto e Henrique Simões. Eu faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartz. A produção é da Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta de Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Patachef e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito. A coordenação digital é feita por AG Barros, Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenato.